manhãs da M80. Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.
Sinala por este mundo fora no querido 16 de agosto, Dia Mundial da Fotografia. E se há coisa que uma pessoa faz hoje em dia é estar sempre a tirar fotografias e mais e tudo e mais alguma coisa.
Sim, sim, eu já não há rolo.
Olha.
Esse é que é o grande problema.
Desengano-se, Elsa Teixeira. Sabe o que é que eu fiz nestas férias? Fui buscar uma daquelas câmaras que tu consegues. Instantâneas.
Sim.
E é tão fixe. E dei para as miúdas. E dei para as miúdas utilizarem. Epá, fotografias tão giras que fizemos em família. Tão giras, pá. Mesmo.
Sim, mas.
Agora é claro que é mais usual.
Quando nós usávamos só mesmo o rolo. Agora, obviamente que hoje em dia também se usa de maneira mais profissional e quem gosta mesmo de fotografia como deve ser. Mas hoje em dia usamos mais fotografia digital. Mas houve uma altura em que nós usávamos fotografia de rolo que tinha o quê? 24?
12, 24, 36.
Não interessa. E então tirávamos a fotografia. E depois logo se via, quando íamos revelar, não sei quantos dias depois é que percebíamos se a fotografia estava boa ou não. E nessa altura nós poupávamos, não é?
Elsa, e uma das magias de utilizar o rolo era saber se o pau ficou cortado a meio, saber se o pau ficou com cores diferentes na cara, perceber que caras é, como é que nós aparecemos nas fotografias. Mas...
E quando revelavas e depois percebias... Malta de olhos vermelhos.
Sim, que
assim,
clássico.
Raios de luz vermelha a atravessar a fotografia.
Ah, esta já não ficou. O rolo nesta já não tinha a fotografia. Nesta já está estragada. A nossa produtora Carolina Guerreiro olhar para nós. O que é revelar fotografias? Pessoas têm 20 anos, está a perceber? Sua Carolina.
Bom, também é Dia Mundial Humanitário. Foi criado para homenagear todos os trabalhadores humanitários que perderam a vida no cumprimento das suas missões. E que missões? Dia Internacional do Orangotango e Dia de Fazer Mudanças. Aquelas mudanças de casa.
Ai, Elsa! Falemos disso mais logo, por favor.
Aniversariantes do dia. Joey Tempest, vocalista e um dos fundadores dos Europe. Também John Deacon, dos Queen. O ator brasileiro, muito giro, Marcos Palmeira. A atriz e cineasta Maria de Medeiros e o ex-futebolista que fez suspirar toda uma geração de adolescentes, João Vieira Pinto.
Verdade.
Agora não sei se continuam a suspirar ou não.
Fará suspirar alguém, não é?
Sim, sim.
Certamente, não é? Como costuma dizer, cada tacho tem a sua tampa.
É.
Não é?
Acho que é texto que se diz até.
Texto?
É.
Cada texto tem a sua tampa.
Não sei se o texto é o tacho, se é a tampa, já me esqueci.
Eu confesso, sempre ouvi que cada tacho tem a sua tampa,
mas é igual.
Mas não compromete. É. Bom, aquilo que não compromete também é o parabéns personalizado.
E hoje os parabéns vão para
o Paulo Jorge. Parabéns, Paulo. É um perfeccionista muito esquisito com a comida. Aos domingos de manhã, pega na bicicleta, lá vai ele dar uma voltinha com os amigos. O Paulo Jorge tem a mania que percebe muito de novas tecnologias, mas ao primeiro problema, claro que pede logo ajuda ao filho. Hoje o Paulo é bebê. Viva o Paulo Jorge!
Viva o Paulo Jorge! Tu dizes Paulo Jorge, eu olho imediatamente. Não tenho segundo nome, Paulo Jorge. Mas sim, eu imediatamente olho para Elsa. Bom, então vamos lá. Isto é um dos aniversariantes. John Deacon, dos Queen. E aqui ao lado, David Bowie. Under Pressure nas manhãs da M80. Bom dia!
Manhãs da M80.
Só agora juntou aqui a nós. Falemos então das pessoas nascidas entre 95 e 2010. É a chamada geração Z, que diz que quer eliminar aqui um emoji específico.
Tu tens 95 e 2010. Eu tenho 97 e 2012, que giro. Ou seja, pessoas que têm, segundo as minhas contas, entre os 12 e os 27 anos.
Seja como for, são muito mais velhos do que nós, essas pessoas.
Com certeza.
Quem és tu para nos fazer esta ideia, não é?
Bom, são pessoas que dizem que o emoji do like ou do fish, aquela mão com o polegar para cima, sim, que é, deve deixar de ser usado.
Porquê?
Porque é um gesto passivo ou agressivo.
Ai, Elsa, eu digo que há muita gente com tempo livre a mais. Eu já te insisto milhões de vezes, eu insisto nesta ideia. Há muita gente com muito tempo livre. Epá, e tem mais coisas para se preocupar, claramente.
E sim, se calhar usar o fixe é coisa de pessoa antiga, como eu. Desculpa, eu uso o fixe. Eu uso o fixe não só para fazer likes, como, tipo, em vez de dizer escrever ok, ponho um fixe. Não é?
Por exemplo, ok.
Se calhar estou
assim. Olha, queres ir outra vez de férias? Tu dizes, olha, sim, ok, estamos a fixe. Qual é que é o problema?
Agora que me insisto, a minha mãe também usa o fixe. Será que é um sinal?
Sim, mas é tempo. Lá estamos.
Não, mas para esta geração, quando as pessoas fazem fixe, estão a ser sarcásticas. Ou seja, não estão a ser sinceras.
Elsa, aquela ideia de pessoas com tempo livre mais.
Não, assim falem e não falem por emojis, pronto, assim não há discussão.
Por exemplo. Aliás, falem.
conversem, larguem os telemóveis.
Por exemplo, não fiquem todos corcundas aqui atrás, por exemplo.
Agora, não acabem com o emoji, não é? Com o fixe, que é uma coisa que a pessoa usa e dá jeito em vez de estar a escrever.
E eventualmente pode-se acabar com este tipo de discussões que interessa talvez cerca de zero, eventualmente.
A menos que, numa discussão, tu uses o emoji errado, outra pessoa interprete mal e olha, a partir daí, Segunda Guerra Mundial.
Ou então, de facto, se calhar, se estiveres a meio de uma discussão com alguém e quiseres encerrar a discussão, tá bem, vá, fixe, pronto, vá, leva lá a taça.
E a pessoa pensa, pronto, ironia. Está zangado.
Ainda assim, Elsa, é um emoji que parque. Olha, é só um emoji, não é?
Sim, é verdade. E eu uso, continuo a usar.
Sim, eu uso orgulhosamente. Também usar orgulhosamente este emoji 910, 25, 80, 81. E se quiser, pode só fazer um thumbs up, nós estamos cá para o receber. Agora, seu Jorge.
Manhãs da M80.
Bom dia, Nuno.
Bom dia, Elsa. Bom dia, Paulo.
Olá.
Eu ainda sou old school e acho que não há nada mais irritante do que estar a tentar manter uma conversa com alguém e a resposta ser um polegar. Só dá vontade de entrar para o ecrã e esbofetear a pessoa.
Ai, horror!
Estou só assim.
Pronto. Que violência! Calma, não é? Porque às vezes basta um polegar para a pessoa perceber. Agora, quer dizer, também há limites. Por exemplo, às vezes digo ao meu filho, o adolescente, lá de casa, e assim, gosto muito de ti. E ele, fixe. Isso não é bom.
O que é que preferias, levar um fixe ou um certo?
É igual. Pessoa declara-se, quer de volta, não é? Quer carinho de volta, claro, não quer um fixe.
Por isso é que eu costumo dizer, Elsa, coisas que envolvam emoções, pá, não pode ser conversado, tem que ser falado.
Bom, manhãs da M80.
Falemos então de mudanças, já que hoje lá está no Reino Unido. E se calhar por todo o mundo, não é? Que estas mudanças acontecem no mundo inteiro. Assinala-se o Dia das Mudanças.
Sim, e nós sabemos que mudar de casa é muito estressante, dá muito trabalho. Temos aqui 4 dicas para partilhar consigo. Para já é uma boa oportunidade para fazer uma limpeza geral, não é? Doar aquilo que já não usa e ficar só mesmo com o essencial. Depois começo quanto antes a embalar as coisas que não vai usar no dia a dia. Isto vai facilitar bastante, porque obviamente uma mudança não se faz de um dia para o outro, não é? Demoram alguns dias, portanto nos dias anteriores começa primeiro por aquelas coisas que não vai usar no dia a dia e depois deixa para o fim aquelas que usa no dia a dia. No último dia é sempre aquele que dá mais trabalho. E depois, organize também um kit com as coisas da primeira noite para ter à mão, as coisas básicas, por exemplo, louça, tudo o que vai precisar para o pequeno almoço ou para o jantar, depende da hora que se mudar de casa. E depois, obviamente, uma mala com as primeiras roupas, o kit necessário.
Kit de sobrevivência, se calhar.
Sim. E escreva o conteúdo das caixas sempre, que é para saber logo onde é que está cada coisa e para que divisão da nova casa é que vão as coisas, não é? É cansativo, mas de facto dá para fazer assim uma limpeza à cabeça também, não é? Eu acho.
É Paulo Fernandes. De facto, a Elsa disse, Paulo Fernandes, muito bem, eu estou em plena mudança de casa nos próximos, não sei, meses, se calhar. Neste momento já estou a embalar as coisas, que é para depois não ser uma avalanche de embalar tudo.
Tens os jornais, que é para embrulhar a louça.
Tenho.
Eu andava a embrulhar, a última vez que mudei de casa, andei a embrulhar chávenas e coisas em anúncios daqueles do Correio da Manhã, de rabos e maminhas.
Bembarda.
Aprende-se muito quando se embrulhar a louça.
Neste momento, estou a aprender que ter uma arrecadação pode ser a salvação de uma pessoa, porque nos entretantos uma pessoa tem que guardar as coisas, não é? Estou com um problema, um detalhe na minha vida, Elsa. A casa para onde eu vou ainda não está pronta, nem estará pronta no próximo mês, presumo, sendo que eu deixo de ter casa no próximo dia 13 de setembro.
Eu passei por isso. Houve uma altura que tive que viver em casa de uma amiga e deixar tudo numa arrecadação. Foi um sonho.
Notícias boas. Tenho arrecadação, portanto há muita coisa que já está na minha arrecadação. Neste momento eu próprio estou a ponderar se eu vou viver para a arrecadação. Já está em equação isso, porque não está.
Não vai ser fácil. Tem um duche, tem as coisas básicas.
Não, tem lá umas telhas e tem as de aranha.
Está tudo bem. Vês a luz do dia, dá para respirar.
É a minha grande questão, Elsa. Onde é que eu vou viver de 13 de agosto até dia 31 de setembro ou 30 de setembro?
Mas faz a tua higiene pessoal aqui nas casas de banho da rádio. Não há chuveiro.
Ginásio!
Ou isso.
Elsa,
era
mas.
A segunda opção.
Mas. De facto, dá que pensar.
Mas é. Higiene pessoal aqui nas casas de banho.
Estou a voltar na casa onde está a tomar banho. É só uma fase. Nada. Não desesperar, de facto, é isto. Vamos lá. Why Can't This Be Love agora nas manhãs.
Manhãs da M80.
Ora bem, em plena mudança de casa, um de nós os dois, neste caso eu, mas acho que a nossa ouvinte Paula está na mesma.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Elsa.
Bom dia.
Eu sei que o tema hoje não tem muito a ver com o que vocês estão a falar em relação às mudanças, mas eu compreendo o Paulo, eu estou também nessa fase. Vendi o meu apartamento e agora estou a aguardar que a minha casa fique pronta e só vai ficar pronta no próximo dia 19 de setembro. Portanto, eu como tenho um espaço fixo no Parque de Campismo, neste momento estou a viver no parque de campismo. Portanto, é uma fase, ainda bem que é verão, porque se fosse inverno estávamos tramados.
Pois.
Um bom dia para todos, um beijinho, obrigada.
Um beijinho.
Paula, diga-nos lá aqui uma coisa. Por acaso não tens na sua.
No seu T3.
No seu T14. Não tens espaço para mais quatro, não?
Mas é assim, ainda assim, eu acho que a Paula tem sorte porque tem um sítio num parque campismo para ficar.
Sim, sim. No meu caso, ou vou para casa dos meus pais ou para casa dos pais da Maria. Pronto, pois, simples. Ou vou para Torres ou vou para cima.
Pronto, eu já tive que ficar em casa de uma amiga. Coitadinha, levou ali com mais quatro, tipo acampamento.
Mas o lado bom disto. Passa e ninguém passa muito mal durante muito tempo por causa de uma mudança
e
de casa.
É bom começar, não é?
É pá.
É ótimo.
Não trocava por nada uma casinha estrear e à minha medida. Opa, não troco. Bom, somewhere.
Manhãs da M80. Macaquinhos no sótão. You're sticking paws off me, you damn dirty ape. Macaquinhos no sótão. Edição Calona de Verão.
E olhar para o Natal.
Deus, como é óbvio.
Em agosto, claro.
Sim,
que é
só queria dizer que depois destes macaquinhos volto em setembro.
Em que dia que voltas já agora?
Dois? Acho bem. Eu. Não sei. Um bem. Dia. É surpresa para toda a gente, inclusive é para mim.
Muito bem.
Bom, este texto originalmente é de dia 24 de janeiro. Ou seja, já é um mês depois do Natal.
Uhum.
Mas eu continuo a achar que as pessoas que não prestaram atenção a isto em janeiro ainda vão mais ou menos a tempo em agosto, que é, nós temos que preparar o terreno para receber as prendas que nós queremos. Nós estamos a falar do dar. Estamos a falar do receber. Temos que preparar o terreno para quando chegar a dezembro e as pessoas pensarem em nós, as pistas do que é boa prenda estarem lá.
Manhãs da M80.
19 de agosto assinala-se o quê? Para já o Dia Mundial da Fotografia e falamos agora então do tipo de pessoas a serem fotografadas. Malta, posso-me já chegar à frente? Eu sou o tipo de pessoa que prefiro ser fotografado quando não sei que estou a ser fotografado. Gosto muito mais de me ver.
Mas depois também tens a outra opção, que é faz-te conta que não estou a ver, mas estou a ver.
Mas olha, digo,
been there than that. Está todo para trás.
Been there than that, nunca fica igual. Porque o meu sonho não fica, que nunca fica tão descontraída. Sim, sim.
Mas vamos lá então aos três tipos de pessoas que estão a ser fotografadas. Portanto, temos aquelas que gostam logo da primeira fotografia que tirámos. Bicho raro. É um bicho raro.
Também
não sei, também não sei a vossa opinião, mas também depende do dia em que nós estamos. Estamos super confiançosos e super descontraídos. Ah, pá, está bom, bora. Gostei mesmo, bora. Está mesmo bom. Está feito.
Nunca
estás a
ver. Eu digo sempre que está bom sem ver. Ou seja, eu em teoria estou nesse grupo, mas na verdade não estou a ver a foto. Estou só a querer que aquilo acabe e pergunto. Está ótima. Está ótima. Está incrível.
Se calhar estás no terceiro grupo, mas já lá vamos. Segundo grupo, as que não gostam de nenhuma das 30 mil fotografias que lhes tirámos.
Opa, também não.
E quando se vai de férias com essas pessoas? Já me aconteceu. Não, é, não o Jorge,
sim,
Jorge.
Não se pode,
mas já
assim
me aconteceu ir com uma amiga minha que eu tive demasiado tempo numa ponta em Praga.
Para tirar a fotografia.
E depois escovou o cabelo. Eu só queria tirar da dita da ponte.
É só uma fotografia, não é?
Calma, mas é uma fotografia
sociais,
que depois tu vais querer olhar para ela e pensar: ah, estou, sim senhor, gosto de me ver aqui. Não, é uma fotografia que tu olhas e pensas: onde é que eu estava com a cabeça? O Miguel tira uma primeira fotografia e acha que está bem.
Pois sim.
Fogo, Miguel, não tens jeito nenhum para isto.
Ok.
E finalmente, aquelas que só estão na fotografia porque foram obrigadas. E portanto ficam sempre com aquela cara, se calhar a tua cara de joelho.
Sim, sim,
não é?
Sim. Exatamente.
Isso. O meu pai não gosta muito de tirar fotografias, então está sempre com ar zangado nas fotografias. Mas é o ar dele normal, na verdade. Ele não está zangado, mas fica com aquela chamada rest face.
Sim, sim, sim.
Que é quando não estás a sorrir, não estás a mostrar emoções, porque parece estar chateado.
Está lá.
Compareceu e já foi uma grande sorte.
Sim, sim.
Vamos a isto, a música
Manhãs da M80.
Falamos então dessa coisa maravilhosa que são férias e férias de sonho. Epá, e viajar e férias são coisas que nos fazem bem à saúde. Ponto final.
Sim.
Quem não gosta, não consigo compreender.
E o melhor é que as férias fossem grátis.
Ainda mais incrível.
Sonho seria, grátis. Não é?
Sim.
Assim, só.
Sim.
Vá, apanhas o avião, escolhes o sítio.
Está aqui.
E vai. Pois era tudo
neste,
grátis.
Neste momento era uma viagem pela Ásia, mais uma vez, um sítio de sonho.
Podia ser,
20
por acaso
dias,
podia
no mínimo.
Ser. Mas tinha que ser grátis, que eu agora não tenho para essas coisas. Mas pronto. Um estudo feito por uma empresa de consultoria de viagens revela que 25 milhões de pessoas têm medo de reservar as suas férias de sonho. E os motivos são preocupações com segurança, Portanto, tem medo de contrair doenças.
Então, sempre isso, uma pessoa não sai de casa.
Não, mas quando vais para sítios tropicais, fascinas, a probabilidade é maior, não é? Problemas de
mas
saúde.
As férias de sonho não têm que ser em destinos tropicais, necessariamente?
Pois não, estou só aqui a dar um exemplo, não é? Problemas de saúde, criminalidade, muitas vezes há sítios giros onde pensas, bom, pode ser perigoso. O planeamento complexo, porque voos, alojamento, às vezes não se fala bem a língua e tudo,
essa é a parte
isso pode
divertida.
Ser complicado.
É.
Diferenças culturais, o
essa
medo
é a parte
de...
boa, pá, de conhecer coisas novas, não é?
É, mas neste caso é que o medo de ofender os moradores locais por não saber se calhar o suficiente, não sei. Medo de voar também é uma preocupação.
Pode vai a pé.
E lá está, preocupações financeiras, aquelas despesas que aparecem quando não estamos à espera.
Eu percebo.
E pronto.
O resto, tinha uma palavra para chamar essas pessoas, mas não posso dizer em rádio. Por isso vão ter que imaginar.
Não,
é um diminutivo fofo.
Viajar é das melhores coisas, pá, isso só faz bem esta saudinha, pá.
Claro que sim, tendo dinheiro,
é?
Vá.
Manhãs da M80.
Isto foi um estudo que encomendámos há cerca de mês e meio.
Claro.
Chegou aqui agora via CTT, aqui às manhãs da M80. Não foi por acaso que vem neste envelope selado, porque isto de facto é um estudo da Carolina do Norte. Não é todos os dias que se arranja.
Tu fizeste um estudo da Carolina e eu achei que nós temos uma produtora Carolina e uma digital manager Carolina. Eu achei que tinha sido uma delas.
Não sei, mas vem mais ou menos do norte também.
E vem no envelope, não vi por fax. Não vi por fax, é uma sorte.
Mas é um bom estudo. Valeu a pena o investimento, não valeu?
Então não valeu.
Ok.
É um estudo que diz que dormir perto de alguém que ama pode fazer com que adormeça mais depressa.
Olha, aí está. Se não valeu a pena pedir alguém para fazer um estudo sobre isto, estás a ver?
Ajuda a regular o sono, a melhorar o humor, a fortalecer o sistema imunitário e a reduzir o stress. A menos que essa pessoa ressone e aí depois já entramos no campeonato.
Se adormeces primeiro, talvez te safes. Agora se adormeces depois de alguém.
Não.
De alguém
ou aquelas pessoas que são só cotovelos. Há pessoas que parecem 7 cotovelos.
Eu confesso, eu sou uma dessas pessoas. É cotovelos e joelhos. Tenho muitos cotovelos.
Tens
e joelhos. Mas eu sei, tento estar ali agarradinho, sossegadinho, quieto lá numa bordinha da cama, mas ouvi dizer que tenho muitos joelhos e cotovelos.
Até penca tenho. Uma cama grande. Tipo king size, que assim tens mais espaço.
Eu tenho uma daquelas de, acho que é de 2,60 de largura e mesmo assim não dá.
Mas há pessoas, eu tenho isso lá em casa, há pessoas que é, não interessa o tamanho da cama, eu vou ter 15 cm para mim, não interessa o tamanho da cama.
Eu tenho ideia que eu sou uma dessas pessoas, peço desculpa aqui publicamente.
É, tens imã.
Tem, é por isso. É para eu ser.
Mas é amor. É amor que fica. Ao fim de contas e ao fim da noite também.
Ai meu Deus.
Sabe o que é que não fica? Eu vou de férias. Desculpa, estou demasiado contente.
Voltas
para as férias?
Volto quando voltar. Não, volto em setembro.
Muito bem, então olha, diverte, boas férias e boa cena lá em Itália, está bem?
Está bem, está bem.
Diverte.
Pronto.
Boa diverte. Cena, assim genérico.
Elsa, alguém tem que levar este país para a frente, não é?
Pois, não é?
Tu tiveste 4 meses e meio de férias, shut up!
Por acaso senti-me 4 meses e meio de férias.
Eu olha, também senti que estiveste 4
fiz um bom largar redes sociais e do WhatsApp e dessas coisas, digo uma coisa.
Vou agora contar os teus posts, espera lá que eu já te disse que largaste.
Mas eu não andei nas respostas do WhatsApp nem nessas coisas. Fiz o que tinha para fazer.
Eu só fiz de influencer.
Pois,
vejam lá o que estão a perder.
Opa, e não valeu a pena, queres ver? E portanto, isso é muito bem. Susana, boas férias para ti.
Boas
Elsa,
férias.
Muito obrigada.
Amanhã às 7 é a hora
pois
do costume.
Nós.
Até amanhã.
Até amanhã.
Manhãs da M80. Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.